Josué, capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saia, ou saiba, que eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Assim Josué fez a arca do Senhor dar uma só volta em torno da cidade. Depois o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se cedo na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e a retaguarda seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias, repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. O som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Repita comigo: e tomaram a cidade. Uau. Finalmente a conquista. Finalmente eles chegaram na primeira cidade que deveria ser conquistada. E se você acompanhou toda essa série conosco, você sabe que chegar até ali não foi nada fácil, porque nunca é. Nunca é. É por isso que muitos acabam desistindo. Mas Josué não. Ele completou e completou o que Moisés começou. Agora, o que fez esse homem viver o sonho, a promessa que milhares gostariam de ter vivido, mas não viveram? E talvez a resposta mais simples seja: Josué simplesmente não parou. Essa é a virtude daqueles que alcançam os sonhos e as promessas de Deus. Pessoas que não param. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de personagens imparáveis. Mas Josué, ele nos ensina, porque ele tinha tudo para poder parar. Mas ele persistiu, ele prosseguiu. Eu preciso que você seja a boca de Deus na vida dessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: não pare até você chegar. Vira para o outro lado e diga a mesma coisa. Você que está em casa, não pare até você chegar onde Deus destinou para você. Não pare. Nós não podemos parar. Nós somos uma igreja imparável. Nós somos um reino imparável. Nós somos pessoas que decidiram não parar. Pensa numa maratona. Pensa numa corrida. Você sabia que a maior parte das pessoas que se inscreve para uma corrida não deseja nem ganhar em primeiro lugar, mas deseja terminar a prova, chegar até o fim. Elas não param até chegar ao fim. E está tudo bem. Triste não é não chegar em primeiro. Triste é quando você nem termina a corrida. Dar o primeiro passo é importantíssimo, queridos irmãos. Mas só isso não basta. É por isso que Deus está despertando em nós algo novo. Porque a vontade de chegar tem que ser maior do que a vontade de sair. Vamos avaliar o percurso de Josué? Ele fez a maratona até Canaã. Ele saiu do Egito. Ele cruzou o Mar Vermelho. Ele seguiu por 40 anos de deserto. Atravessou o Jordão. E finalmente derrubou as muralhas de Jericó. Mas a maioria parou no meio do caminho. Infelizmente, essa não é exclusividade daqueles que saíram do Egito. Esse é o problema que atinge muitas pessoas na atualidade. A maioria para pela metade. Param os planos pela metade. Deixam os alvos pela metade, leem livros pela metade, fazem cursos pela metade, relacionamentos pela metade. Por quê? Porque vivem uma vida pela metade. Lembra quando o computador, quando surgiu a internet, quem lembra da internet que era discada, e quando você entrava meia-noite porque gastava muito, aí faz aqueles barulhinhos, lembra? Lembra? Só quero saber quem é velho aqui, quem é novo. Não, fala para mim. Aí você pega uma criancinha de 3 anos de idade e fala, meu Wi-Fi não está funcionando direito. Fala, filho, você não é da época. E nem eu sou. Não, eu não tinha esse computador, para. Primeiro celular que chegou em Cardoso teve sessão extraordinária na Câmara Municipal. Era aquele tijolão assim, sabe? E hoje a gente nem liga para isso, né, gente? Como a tecnologia mudou. Mas volta para o assunto aqui, filho. Lembra como é que você fazia download? Você começava o download meia-noite, 3 da manhã, estava 50%. Aqueles quadradinhos, sabe? 1%, 2%, 3%. A hora que chega 50%, caiu a internet. Fala para mim. Quem baixou 50% baixou alguma coisa? Claro que não. O que aconteceu? Perdeu tudo. Tem muita gente perdendo tudo porque está parando na metade. Quando começa a acessar as coisas do céu, quando começa a receber do céu, para. Você não pode parar. Você tem que se tornar uma pessoa imparável. Josué viveu a promessa por inteiro, e por isso ele é um exemplo para nós. Exemplo para mim é quem termina bem. Nós só vamos ser verdadeiros exemplos quando terminarmos. E precisamos terminar bem. É por isso que quando eu olho para Josué, eu tenho que aprender alguma coisa. E eu quero encerrar essa série de mensagens com 3 marcas de uma pessoa imparável. 3 marcas de uma igreja imparável. 3 marcas do reino imparável. Quando eu olho para a vida de Josué, eu vejo essas 3 coisas. Visão, determinação e fé. Repita comigo. Visão, determinação e fé. Para você nunca mais esquecer, olha para a pessoa do seu lado e diga para ela. Visão, determinação e fé. É isso. Josué tinha uma visão incrível. Como esse homem tinha uma visão incrível. Nós precisamos ser visionários. Josué conseguia enxergar a promessa por completa. Olha para mim. Ei, presta atenção aqui. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher visionária. Visionário. E para você ser visionário, segundo o céu, você precisa enxergar a promessa inteira, completa. Josué, e Caleb foram os únicos dois, dos 12 espias. Lembra que Moisés nomeou 12 homens e disse para esses homens irem até a terra prometida? E eles deveriam voltar com o relatório? Josué e Caleb viram a promessa completa. Os outros viram a promessa pela metade. E eu te explico. Porque às vezes você acha que está enxergando por inteiro, mas está enxergando pela metade. Enxergar a promessa parte não apenas do que os seus olhos veem, mas daquilo que os seus olhos ainda não conseguem perceber. O que os olhos viram? Viram a terra, viram os frutos, viram as coisas boas. Mas o que os olhos não viram, e a visão de Josué e Caleb viram, a visão viu que os outros não viram. Os outros pararam nos gigantes. Eles falaram: a terra é boa, o fruto é bom, mas tem gigante, tem inimigo, tem problema. Josué e Caleb não. Eles olharam e viram que os olhos não podiam ver. A terra já conquistada, a terra prometida por Deus como herança. Eles já viram. Deus deu, Deus vai cumprir. Os outros não. Às vezes você só enxerga pela metade, porque você até vê aquilo que os seus olhos podem perceber, mas você para diante dos desafios, dos problemas. E quem enxerga pelo momento, para mesmo. Se a gente for ver o momento, a gente para. Ontem, acabamos de ver um exemplo aqui. Ontem, eu olhei para lá, Viviane, eu e ela, começamos a conversar sobre isso. Estávamos com o Rafael, que assessora o Chico lá na montagem. A gente viu o telão para lá, lindo e tal. Mas na hora que a gente chegou, eu falei: nossa, essa parte aqui, meu irmão, eu não preciso de telão. Mas a gente pensa nas pessoas, a gente quer que as pessoas vejam. E eu falei: quanto custa o telão? Calcularam o preço? Chegaram ao preço? Eu falei: nós vamos comprar um telão. Nós vamos comprar um telão. Se eu fosse olhar para as nossas contas, que a gente até deve um monte. Temos muita conta para pagar. Eu falei: não vamos fazer, não vamos colocar esse telão, não vamos fazer. Se eu fosse olhar, eu falaria: não, não, não dá. Mas você viu o que aconteceu aqui hoje? Você viu o que Deus fez aqui hoje? Você viu o que Deus fez aqui hoje? Você sabe que às vezes Deus testa a gente. Vamos ver se ele vai parar agora diante das contas, ou se ele vai ver além das contas. Vamos ver. Deus já tinha a pessoa, Deus já tinha um recurso, ele só estava esperando alguém para crer, alguém para dizer: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Deus já tinha a terra, ele só estava esperando alguém para crer. Deus já tinha a terra, Deus só estava esperando quem pudesse crer. Josué disse: eu creio. Deus já tem essa cidade ganha, ele só está esperando alguém para crer. Ele só está esperando alguém para crer. Será que tem alguém que crê aqui? Que essa cidade está conquistada, que essa cidade é do Senhor Jesus. Tem alguém aqui que crê? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu amo sentar com pessoas visionárias. Eu amo conversar com pessoas que não tem problema com problema. Aliás, eu estou cercado por pessoas assim. Pessoas que quando eu falo assim: nossa, ela já tem a solução. Pessoa que me lembra. Pessoa que sonha comigo. Pessoa que quando eu falo uma coisa, diz assim: é isso mesmo, pastor. Nós estamos na mesma visão. Gente visionária chega primeiro. Você sabia que o maratonista, antes de percorrer a maratona com os pés, ele percorre com a mente. Os verdadeiros maratonistas, eles estudam o caminho e eles se veem fazendo esse caminho. Quem pode se ver já na terra prometida? Quem pode se ver já vivendo os sonhos de Deus? Quem pode ver já a família inteira convertida, adorando o Senhor lá na nova casa? Quem pode ver o casamento restaurado? Quem pode ver o casamento acontecendo, mesmo você que ainda não é casado? Quem pode ver isso? Vandão que diga, né? Acende a luz aí, deixa eu ver. Cadê o Vandão? Cadê o Vandão? Cadê a Samira? Fica de pé, os dois. Casaram ontem. Estão aqui hoje. Estão felizes. Eu estava falando ontem, né? Vandão chegou quietinho, o cara mais tímido que eu conheço na vida. Você fala com ele, ele baixa a cabeça. Samira chegou na igreja criança. Olha aí o tamanho dela. Furaram a fila de todo mundo. Lembro do pastor Rafael entrando na minha sala e falando: você não acredita que ele está namorando? Eu falei: quem? O Vandão e a Samira. Deus uniu os dois. É lindo ver como Deus está preparando e cuidando deles. Eles viram esse momento, eles acreditaram nesse momento, eles romperam esse momento, eles vão viver o melhor de Deus. Que Deus abençoe vocês, casal. Que Deus abençoe os novos casais. Que Deus abençoe os casais dessa igreja. Porque aqui nesse lugar vai acontecer muito... Não, aqui não. Na nova casa agora. Muitos casamentos vão surgir no nosso meio. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu já vi olhares assim. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer o que Deus me fala agora. Acende a luz de novo. Quem aqui está solteiro e está assim, sabe, orando ao Senhor pelo casamento, você vai levantar sua mão. Levanta a mão, filho. Depois não vai reclamar para Deus, tá? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, porque depois não vai reclamar. Ó, quem é visionário, dá uma olhadinha assim. Levanta a mão, ó lá, ó, ó lá. Levanta a mão lá na galeria, dá um sorriso, ó lá, ó lá. Tem gente lá no fundo, ó lá, olha lá. Eita, Jesus, hein? Ó lá, ó. Glória a Deus, aí ó, é, tá bom já, né? Glória a Deus, já viu? Mas é sério, quantas pessoas que a gente viu chegar aqui e dizer assim: pastor, eu já fiz o meu casamento, nem namorado tinha, já casou, já tem até filho, porque a gente precisa enxergar a promessa completa. Eu preciso ver o que Deus está querendo me mostrar. Eu preciso enxergar além do que os meus olhos podem ver. É por isso que em 7 anos nós estamos vivendo tantos milagres, porque essa igreja tem uma visão. Essa igreja recebeu uma visão do alto. Essa igreja recebeu uma visão dos céus. E nós andamos por essa visão. Qual que é a visão dessa igreja? Alcançar 10% dessa cidade para Jesus. Aleluia! Pelo amor de Deus, meu filho, senta com alguém. Se a pessoa continuar com a visão para baixo, fala: meu querido, você me desculpa, mas eu preciso sentar com pessoas visionárias. Ou você muda, ou eu mudo. Não dá. A gente tem que contagiar as pessoas e fazer as pessoas verem, enxergarem além. Josué era um cara visionário. Por isso ele chegou. Enquanto o pessoal estava vendo as dificuldades, ele já estava vendo a solução. E Deus ama quando alguém enxerga pelos olhos da fé. pelos olhos do coração. Segunda marca desse homem, ele tinha determinação, porque a visão precisa determinar a ação. A minha visão determina a minha ação. E Josué, gente, precisou ser determinado. Por quê? Você imagina, às vezes você fica chateado quando você tem que pagar pelo erro dos outros. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, minha mãe já até chorou. Eu me lembro, quando eu era pequeno, passou um homem na rua, tinha um primo meu lá em casa e um amigo meu. A gente estava lá na frente. E eles mexeram com o homem. Esse homem, passado um tempo, passado no final da tarde, meu primo já tinha ido embora, meu amigo já tinha ido embora. E esse homem voltou na minha casa, bateu palma. A hora que eu vi que era um homem, eu falei, meu Deus, vai sobrar para mim. Eu não mexi com o cara, eu não fiz nada. Uma coisa que eu recebi foi educação. Eu falei, não vou fazer isso. E aí, o homem chamou e falou assim, ó, o cara de rua, ele pegou, abriu a sacola, tirou uma faca. E ele falou, a próxima vez que seu filho mexer comigo, eu vou pegar ele. Pensa num cara que apanhou na hora, depois, na hora que meu pai chegou. E todo dia que eles lembravam, eu apanhava. A minha mãe não acreditava em mim. Mas hoje, eu sou pastor. Eu falo, mãe, eu não me digo aquele homem. Ela, ai, não fala isso. Eu bati em você, filho. Tudo bem, mãe, tá tudo bem. Mas só a senhora acreditar que eu não mexi com ele. Mas pensa que toda hora que eu apanhava, eu falava assim, meu Deus do céu, eu estou apanhando por causa deles. Eles erraram e eu estou apanhando. Alguém se identifica aqui em alguma outra coisa? Já pagou pela conta dos outros? Josué pagou não por 40 minutos, não por 40 horas, não por 40 dias, nem por 40 meses. 40 anos ele ficou no deserto por causa daquele povo que foi incrédulo. Fala para mim se você não precisa estar com o coração determinado. Caleb e ele permaneceram na visão, focados, determinados, determinados a não perder a bênção. Olha, vou falar uma coisa. Você precisa ser determinado a não perder a bênção de Deus na sua vida. Moisés, qual foi o problema de Moisés? Moisés era um cara calmo. Moisés era um líder excelente. Mas o povo mexeu tanto com ele, que ele pega a vara e bate na rocha quando Deus mandou ele só falar com a rocha. E por causa disso ele não entrou na terra prometida. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as ofensas podem nos cansar. As ofensas podem nos cansar ao ponto da gente fazer besteira e de perder o que nós não poderíamos perder. Josué permaneceu firme, determinado. Às vezes, nós nos cansamos de fazer o bem por conta de algumas pessoas. Você deixou de fazer o bem, você perdeu isso, cansou. Isso, eu tenho uma palavra para você. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela está acordada ainda e diz assim, não desanime, continue plantando, a colheita vai chegar. Como nós ouvimos com a pastora, o bem que nós fazemos é mais do que para as pessoas, é para Deus. Continue fazendo, continue, não mude por causa das pessoas. Jesus não mudou a essência por causa das pessoas. Ele continuou sendo quem ele era. Josué ficou determinado mesmo diante da espera. Tem gente que não consegue esperar nada. Já desanima, já para. Olha a palavra de Deus em Isaías 40, 31 para você. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. As águias, elas nunca param diante da tempestade. Elas usam o vento forte para subir mais alto. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida determinação e visão. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai se assustar, porque você vai enxergar certas situações da vida de uma forma diferente do que você já enxergou até hoje. A sua visão está sendo tocada agora pelo Espírito Santo. E a sua determinação, nada vai te parar. A visão que Deus está te dando vai nortear a sua ação. Vai determinar a sua ação para a partir de agora. Você não vai se cansar mais. Não vai se cansar diante das ofensas. Não vai se cansar mais diante da falta de resultados. Diante da espera. Você vai continuar no nome de Jesus. Aleluia. Uau. Terceira marca e eu encerro. É a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a jornada de Josué foi guiada pela fé. Mas para mim, o maior teste foi Jericó. Você prestou atenção no texto que nós lemos? Gente, a verdadeira fé é aquela que obedece sem questionar. Deus mandou eles darem volta. Darem volta nas muralhas. Duas muralhas enormes. 10 metros de altura, 2 metros de largura, intransponíveis. É difícil imaginar que em cima daquela muralha não tivesse soldados, alguns com arco e flecha, prontos. E Deus faz eles darem voltas, vulneráveis. Eles não questionam. Eles não perguntam para Deus: Deus, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo? E se eles nos atingirem, Senhor? Não, eles não fazem isso. Por quê? Porque eles tinham uma visão. Porque eles tinham uma determinação. E eles estavam obedecendo. Deus deu instruções e eles cumpriram. Quem é guiado só pela razão, uma hora ou outra vai parar. Porque pela razão não tem lógica. É por isso que a gente precisa de fé. E aqui é o grande lance da história. Josué fez calar as vozes da incredulidade. Olha esse versículo, verso 10. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia que eu ordenar. Então vocês gritarão. Guarde o que eu vou dizer. Obediência em silêncio evita o fracasso. Obediência e silêncio evita o fracasso. Josué fez aquelas vozes se calarem. E é isso que eu e você precisamos fazer. Calar as vozes, inclusive a nossa, de incredulidade. Imagine se aquele povo tivesse autorização para falar enquanto eles faziam a volta. Eu não sei você, mas eu imagino eles falando: só estamos dando volta. Não vai dar certo. Nenhum tijolo ainda se mexeu. Essas muralhas são grandes e fortes demais. Deus não falou mais nada não, Josué? Será que você entendeu certo, Josué? Eu estou cansado. Mas nem um tijolinho hoje. Será que essa obra vai dar certo? Será que vai dar tempo? Ah, esse negócio de rodovia, não sei. Todo dia tem uma voz incrédula. Todo dia uma voz de incredulidade se levanta. Mas Deus, Ele não tem paciência com voz de incredulidade. Quer que eu te prove na Bíblia? Tinha um homem chamado Zacarias. Ele já era velho, ele era sacerdote. Casado com uma mulher chamada Isabel. Ela já era velha e era estéril. Eles oraram muito tempo atrás para ter um filho, mas o filho não nasceu. A Bíblia diz que ele estava trabalhando, servindo no templo, quando um anjo apareceu. E o anjo disse: a sua oração foi ouvida. É claro que não era a oração ali, porque ele não tinha feito aquela oração, era uma oração antiga, porque Deus ouve orações antigas. Amém? E ele diz: a sua mulher vai ter um filho, e o nome dele será João. O João Batista. O que o nosso amigo Zacarias fez? Mas como pode? Ela é estéril e ela já é velha. O que o anjo fez? Ah, você duvidou? E porque você duvidou, então você vai ficar calado sem nenhuma voz até a criança nascer. Eu preciso aprender alguma coisa com isso. Por que que Zacarias ficou mudo até que João Batista nascesse? Para que ele não invalidasse a promessa com as palavras de incredulidade. Não deixe a sua boca destruir o que Deus quer construir. Se te falta fé, fique calado. Josué nos ensina que pela fé nós podemos descansar sem nenhum resultado, acordar no outro dia e recomeçar. Tem muita gente porque não teve resultado naquele dia, desiste. A Bíblia diz que eles deram em 6 dias, cada dia uma volta. E eles voltaram para o acampamento, tinham que dormir à noite sem ver nenhum resultado. Às vezes você não vê o resultado, você nem dorme à noite. Fica preocupada, fica preocupado, como é que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Acorda de manhã e começa de novo. É isso que Josué nos ensina. Deus, por muitas vezes, testa a nossa persistência. Não deu certo hoje, não tem problema. Eu vou dormir, eu vou descansar no Senhor. Amanhã eu acordo com a mesma visão, com a mesma determinação e com a mesma fé. E vou de novo para conquistar o que Deus me prometeu. Ah, não deu certo amanhã? Não tem problema. Depois de amanhã, eu acordo com a mesma visão, com a mesma determinação e com a mesma fé. E eu vou para conquistar o que Deus me prometeu. Meu Deus, talvez você me pergunte assim, pastor, como Josué manteve a visão, a determinação e a fé? Ele tinha uma palavra. Quem tem uma palavra, tem visão, tem determinação e tem fé. Qual era a palavra? Deus disse para Josué. Nós começamos lendo esse texto. Saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, o rei e os seus homens de guerra. Ei, peraí. Antes mesmo de entrar em Jericó, Deus já tinha dado uma palavra para ele. Qual era a palavra? Eu já te entreguei esta cidade. Uau, peraí. Antes mesmo da inauguração, nós já temos uma palavra. O Senhor já nos entregou esta cidade. Esta cidade pertence a Jesus. Ele já entregou a vitória dentro da sua casa. Ele já entregou a vitória no seu trabalho. Ele já entregou. Ele já entregou. Você tem uma palavra. Fica de pé. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. No nome de Jesus. Quem tem palavra, tem visão. Quem tem palavra, tem determinação. Quem tem palavra, tem fé.
Cada vez que minha fé é provada,
aleluia,
tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
Jesus,
as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti.
diga isso.
Minhas provações são maiores que o meu Deus.
Ah, e não vão.
E não vão me impedir de caminhar.
Aumenta, vai.
Se diante de mim não se abre.
Uma determinação. Deixa a luz acesa. A determinação que veio da parte do próprio Deus. Eu quero que você imagine você rodeando a sua Jericó. Eu não sei qual é a sua Jericó. Eu não sei qual é. Talvez seja o relacionamento dentro da sua casa, que existem muros que precisam cair. Às vezes precisa ser na sua vida financeira, no seu trabalho. São muros que estão impedindo você de chegar nesse lugar. Eu não sei. Você está rodeando. A sua vinda aqui mostra isso. Você está dando as voltas. Muitos entraram aqui hoje determinados, com visão e com fé. E quem não entrou, já está. Mas tinha uma palavra. Todos quietos. Silêncio. Silêncio. Todos quietos. Atravessando. Rodeando. E Josué deu uma ordem. Ele disse assim: vocês não vão gritar antes. Vocês vão gritar quando as trombetas tocarem. Quando as trombetas tocarem, vocês vão dar um grito. Um grito muito forte. E a muralha de Jericó vai cair. Ande, ande, ande. Pensa qual é. Qual é a muralha que precisa cair? Qual é a muralha que precisa cair? Qual é a muralha que vai cair hoje? Qual é a muralha que vai cair dentro da sua casa? Qual é a muralha que vai cair dentro de você? Qual é? Missão, encorajamento. É hora de conquistar a cidade. Uou! Uou! Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Com a mão levantada para o alto. Obrigado por esse último culto, Senhor. Obrigado. Que esse lugar continue abençoado para as crianças que virão em 2025 para essa escola. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com a sua família, hoje e sempre. Bora para casa nova!